programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha.
Radio Alpha.
Radio Classique.
Ora vivo, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de mim próprio, Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. E está disponível no podcast, no site da radioalfa.net. Os temas de hoje, vamos falar com o Rui Pedro Carvalho, que é ex-treinador do Arcop de Nanterre, que decidiu fazer uma paragem no futebol. Ele vem nos anunciar portanto, essa sua decisão. O Benfica Portugueses de Paris 19 não terá equipa sénior na próxima temporada. Adão vem dizer-nos porquê. O Sporting Clube Portugueses Porto Combo tem nota positiva para a época 2025-2026. Arjo da Costa é nosso convidado. Os portugueses de Roubaix Tourcoing terminou o campeonato no penúltimo lugar do Regional 2. Na Liga Regional Hauts-de-France, o presidente Artur Gonçalves também é nosso convidado, vai estar connosco mais logo. Mundial 2026, comentários com o nosso convidado, os nossos convidados via telefone e igualmente com Nuno Abrantes, que está connosco em estúdio. Entretanto, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, já regressamos, até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo uma vez mais, e começo por passar uma informação. O Festival do Imigrante, que estava marcado para este fim de semana, dias 27 e 28 de julho, no Complexo Desportivo do Beauregard e Alvesio-Seine, foi proibido pela Prefeitura do Val d'Oise. Portanto, não há festa este fim de semana. Bruno Abrantes está connosco. Olá, Nuno, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos.
Bem-vindo ao Desporto Associativo, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que correu esta época 2025-26 para o Nuno?
A época desportiva, como adepto.
Desportiva, claro.
Como adepto. Penso que foi fantástico, apenas de como adepto do Futebol Clube do Porto, ficou aquela lacuna de não termos chegado, pelo menos, à final da Europa League. De resto, prontos, fomos campeões, foi o mais interessante.
Projetos
em vista?
Em vista?
Não, para já estou tranquilo, não penso regressar de imediato ao futebol. Não escondo que tenho recebido alguns convites, algumas propostas, mas para já vou aproveitar para ver o futebol como adepto.
Muito bem. É pena, porque um treinador como o Nuno Abrantes é sempre bom estar em evidência do que estar em casa, mas pronto.
Mas também temos prazer em fazer outras coisas, outras prioridades, e é sempre bom também analisar um bocadinho o futebol visto do exterior.
E como análise, estamos a viver neste momento o Mundial 2026, portanto não podemos fugir, não é?
Claro.
Que análise é que tem feito esta fase de grupos primeira?
Sim, esta fase do grupo tem tido de tudo um pouco, tem tido jogos fantásticos. Ainda ontem tivemos um exemplo de um França-Noruega, as duas equipas a disputar pela liderança do grupo, e a França praticamente atropelou a Noruega com uma exibição fenomenal. Assim como temos, pronto, já foi falado muita coisa, o desempenho da nossa seleção, temos visto jogos como uma Holanda-Japão, em que terminaram empatados, também um grande jogo. Uma equipa, a sensação para mim, que não deixa de ser uma grande surpresa, que é o Cabo Verde. Daqui uma palavra para a nossa comunidade cabo-verdiana aqui, que sei que existe bastante pessoas dessa origem. É com uma enorme satisfação que vejo com um país, pronto, que é um arquipélago, uma ilha, 10 ilhas, com uma população tão pequena, consegue pela primeira vez no Mundial, com apenas 3 pontos, chegar aos 16 avos de final. Faz lembrar um bocadinho a nossa história do Campeonato Europeu de 2016.
É verdade, é verdade. E como é que o Nuno viu e tem reagido a estas críticas que surgiram após o primeiro jogo da seleção relativamente a Cristiano Ronaldo, que é pena de ver pessoas que têm a fraca memória, não é?
É assim, se calhar as pessoas que vão ouvir não se vão identificar com a minha opinião, mas é uma questão à qual eu vou responder com toda a naturalidade. Causa-me uma tristeza, porque eu não vejo noutras seleções, noutros países, vou dar um exemplo, como a Argentina com o seu ídolo atual, que é o Messi. Você vê uma proteção incrível, um apoio incrível, possivelmente à última participação dele no Mundial, e nós, foi um banho de críticas. Não estou a dizer que sejam injustas, em alguns aspectos, mas penso que dirigir o centro das críticas ao nosso líder, ao nosso capitão, que não deixa de ser o nosso capitão, penso que não é justo. Penso que as críticas também serviu para acordar um bocadinho a comitiva portuguesa. O jogo com o Congo, penso que, visto de fora, penso que houve uma má abordagem, talvez um excesso de confiança. Analisar que o Congo tem uma equipa com vários internacionais, uma equipa de jogadores que jogam nos campeonatos europeus, na Liga 2 francesa, na Liga 1 francesa e por aí afora. E, coletivamente, a prestação da equipa nacional foi muito abaixo das expectativas que nós criámos. Tirando os 10 minutos iniciais, em que entrámos para abrir o resultado, que conseguimos. Depois, eu fico surpreendido como é que se consegue dizer que marcar cedo não foi bom para a equipa portuguesa. É a primeira vez que ouço isso no futebol. Eu, como treinador, o que eu mais peço a qualquer equipa que esteja a liderar é, paulativamente, analisar o adversário, construir as ações ofensivas e, de preferência, resolver o jogo o mais rápido possível. E, para espanto da minha parte, eu penso que todos os adeptos portugueses e de outras nacionalidades, ao ver que nós conseguimos fazer o primeiro golo em que o movimento da criação do espaço para o golo do João Neves, que foi fantástico, mas as pessoas não analisam que, para haver esse espaço, o nosso Cristiano Ronaldo arrastou 3 defesas centrais com a marcação dele.
E quando se vê, muita gente que vê o Cristiano Ronaldo, que diz e critica, que está ali estático, não se mexe dentro da grande área, junto aos defesas, na realidade vimos nesse jogo, sim, que o Cristiano Ronaldo tinha sempre 2, 3 e até 4 defesas nele. Ora, pronto, eu dou críticas aos outros jogadores, exatamente, que não aproveitaram os espaços que ele abriu.
Exatamente.
O Ronaldo jogou muito sem bola.
Exatamente, ele fez um trabalho sem bola, penso que teve muito ativo. Você viu, penso que as pessoas que estiveram atentas a ver o jogo de futebol, quando eu digo atentas, é normal que nem todas as pessoas consigam ver o jogo da mesma maneira, faz parte. Eu vejo o Ronaldo a fazer descidas de 20, 30 metros a vir buscar a bola. Vejo o Ronaldo a criar espaços. Não podemos pedir a ele que faça o mesmo trabalho que ele fazia quando tinha 20 anos. Agora,
já tem mais 21 a mais.
Exatamente. Agora, não. É assim, eu tenho uma opinião muito pessoal e particular, penso que nós devemos proteger e valorizar sempre quem nos momentos cruciais sempre esteve lá para ajudar. Tirando as políticas externas, que nós sabemos muito bem que há sempre fatores externos, exato, que condicionam a opinião das pessoas.
Exato. Ou não, vamos deixar entrar o Rui Pedro Carvalho, que já está a bater à porta. Olá, Rui, boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, Rui.
Tudo uma boa, Rui. O Rui que também atualmente, com este calor, o Manuel dos Santos estava a dizer que estava na piscina, com este calor
era natural. Estava bem.
Ah, caraças.
Estava ainda bom.
Estás a ser hidratado.
Se me tem dito isso, nós íamos instalar o estúdio dentro da sua piscina. E fazíamos a emissão diretamente daí.
Não há problema nenhum.
Oh, Rui, tal como o Nuno, que é um grande treinador daqui da comunidade portuguesa, que está atualmente em descanso, você vai fazer a mesma coisa agora. Vai fazer um interregno também, vai parar, pronto, por motivos de pessoais, que são próprios seus. Como é que vai ser?
Bom, antes de mais, dar um abraço a si e ao Nuno. Nós sempre fomos adversários, mas sempre foi uma pessoa que eu tive o máximo respeito. O Nuno é uma pessoa que entende muito de futebol e sempre, quando tínhamos a oportunidade de falar um com o outro, sempre foi uma pessoa que agregava muito a nível do futebol. E é uma pena o Nuno estar de fora, porque pronto, toda a gente conhece o Nuno aqui no Ile de France e ele tem muita qualidade para acrescentar às equipas. Compreendo a decisão dele. Quanto a mim, é uma decisão, foi um bocado difícil, porque sexta-feira faço 32 anos e não me lembro de um ano sem futebol. Essa é que é a verdade, não me lembro de um ano sem futebol, mas acho que foi um encerrado ciclo no Nanterre, onde fomos campeões, onde ganhámos a taça de 92, no primeiro ano da R2 ficámos no terceiro lugar, e acho que cheguei a um ponto onde já estava um bocado cansado, e também por motivos profissionais. Muita gente sabe que eu tenho uma empresa e a empresa cresce de ano para ano, e por motivos profissionais, também pessoais, também vou ser pai a segunda vez, e precisava de um ano para descansar um bocadinho, precisava de um ano, e agora apoiar continuar a ir ver o Nantel, continuar a ir ver os meus colegas que jogam no CDM, e talvez encontrar o Nuno em vários campos para falarmos um pouco.
Oi, desculpa cortar-te a intervenção, desde já agradecer as palavras que tiveste em relação à minha pessoa. O respeito é mútuo, penso que, ao contrário às vezes que as pessoas pensam, nós, entre os treinadores, que a gente deteta só longe quem tem perfil para fazer partilha de conhecimento, e penso que o futebol foi uma das coisas que me trouxe, permitiu conhecer pessoas que ainda hoje guardo amizade e contactos, como o teu caso.
Claro. Não, é verdade que muita gente pensa que por vezes, como somos adversários, que não falamos durante a semana, isto é muitas das vezes que quem pensa que os jogadores do Porto ou do Benfica não são amigos, que se engana, porque eles já estão todos juntos, vão de férias juntos, isso não tem...
É um bom exemplo que tu deste.
É verdade.
E isso é isso o desporto, não é?
Normalmente
claro que nós... É verdade que quando estamos dentro de campo queremos ganhar, mesmo eu muitas das vezes falo com colegas, eu quando era jogador também não era muito fácil, queria ganhar sempre, às vezes até me chateava, já cheguei a jogar contra o meu irmão, já cheguei a jogar contra o meu pai, já cheguei a jogar contra os meus melhores amigos e chateava, mas no fim é apenas 90 minutos, no fim vamos jantar todos juntos e passa, e isso é que é o mais importante.
Ô Rui, quando costuma dizer, adversário até na mãe se bate, não é?
É verdade.
Pois é.
Vou brincar contigo.
Pois, eu pratiquei futebol também durante muitos anos, comecei de jovem e joguei no Nacional de Júniores em Portugal. Ora, o treinador só nos dizia: dentro do terreno vale tudo menos tirar olhos. Todas as rixas que houver dentro do terreno ficam lá dentro, cá fora acabou, não há mais.
Faz parte.
Tudo dentro das quatro linhas.
É verdade,
é assim que vocês moralizam os vossos jogadores.
E penso que o Rui sabe melhor que ninguém que para se ganhar o jogo no domingo o trabalho tem que ser realizado durante a semana. Se tu não fazes o teu trabalho e não preparas a tua equipa, não vais ter, se calhar em 10 jogos vais ganhar um em vez de ganhares 9.
E é isso, isso é uma das coisas que até me deixa mais saudade, que e desde já aqui em público, eu já o cheguei a fazer na última sexta-feira, que tivemos um jantar de despedida em Nanterre, que tanto a equipa técnica como os jogadores, eu muitas das vezes tinha que até acabar o treino mais cedo, porque havia tanta intensidade no treino, e isso assim, não é querer valorizar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho está à vista de toda a gente, e está à vista o trabalho dos treinadores, está à vista o trabalho dos jogadores, e até para mim o maior mérito é dos jogadores, porque eles é que correm, eles é que tomam as decisões, nós damos-lhe o melhor caminho. Mas muitas das vezes nós íamos para o treino e com a ideia como é que vai ser o jogo de domingo, e muitas das vezes, e isto é a realidade, que muitas das vezes à sexta-feira eu sabia se ia ganhar o jogo ou não. Porque independentemente da motivação dos jogadores, eu sabia que se fosse um jogo grande que dificilmente alguém nos ia ganhar.
Os jogos grandes são fáceis de motivar, praticamente.
Isso nem era preciso de motivação. Exato, porque os jogadores andavam sempre motivados. A motivação estava quando apanhávamos uma equipa que estava em sétimo lugar, oitavo lugar, e muita gente tem que se esquecer de uma coisa, é que quando nós chegámos a Nanterre, já vinha um bom trabalho do meu irmão, como toda a gente sabe, o meu irmão é o Vítor, que agora está no Benfica de Axer. E já tinha feito um bom trabalho e nada a dizer do trabalho dele. E nós, quando chegámos, até foi muita força dele, que eu já ia deixar o futebol porque tinha tido uma lesão no joelho e tudo, e foi ele que fez força para nós chegarmos lá. Mas quando nós chegámos, as pessoas esquecem-se que encontramos uma equipa desmotivada, porque no ano anterior a equipa não tinha feito um bom campeonato, não tínhamos patrocinadores, e entre todos começámos a fazer um grupo muito forte, e foi isso que deu a motivação. E depois, claro, quem ganha ao domingo, uma vez, duas vezes, três vezes, como nós fizemos 14 vezes, 14 vitórias seguidas, isso, a motivação, nem é preciso motivação. Pois, isso é o trabalho mais fácil do treinador.
Fazer aqui só um pequeno parênteses na vossa conversa, porque temos um outro convidado que normalmente já devia ter entrado à conversa connosco e que faz parte, e que para ele também é bastante interessante esta conversa com ele, é o Adão do Benfica Português de Paris 19, que já tentámos ligar para ele várias vezes, mas tem o telefone desligado, ou então está numa zona onde não tinha rede. Era bom que ele, se ele estivesse à escuta, se colocasse numa zona onde possa responder ao telefone para entrar na nossa conversa. Obrigado, Adão. Estamos à vossa espera. Pronto, agradeço que continue a vossa conversa.
Só para complementar as tuas palavras, aquilo que tu viveste é aquilo que eu chamo a mudança de mentalidades, a criação de uma identidade de jogo, a criação de princípios, a reestruturação de um clube, passa pela mudança de hábitos e pela partilha de um objetivo, que é isso. O ponto fundamental de nós como treinadores é conseguir ter o máximo de pessoas reunidas com um objetivo único, que é trazer sucesso para a equipa. E aí, muitas das vezes, o sucesso não implica ser campeão. O sucesso, muitas das vezes, esteja um...
Neste momento, eu fui... Neste preciso dia, eu fui campeão... duas vezes, fui bicampeão no primeiro ano como treinador, segundo ano ficámos em terceiro lugar, mas a minha maior vitória neste momento é saber que quando cheguei à Arcop havia muitos jogadores que tinham muita, mas muita qualidade, e a verdade é que, e eles sabem, ninguém os queria. Pois. Ninguém queria os jogadores da Arcop, essa é que é a realidade. E ao dia de hoje, eu quase todos os dias falo com antigos jogadores e de conversas de uma hora, às vezes mando uma mensagem, temos grupos, temos isto e temos aquilo, e a minha maior alegria neste momento é saber que três ou quatro vão para a R1 para equipas que vão lutar para o campeonato, dois vão para domingo à tarde a ganhar dinheiro e bom dinheiro que vai fazer diferença ao final do mês, e isso para mim neste momento é que conta. Oi. E é eu no próximo ano saber que posso viver.
Isso é aquela satisfação pessoal, não é sermos egoístas, é aquela satisfação pessoal de saberes que no fundo participaste para a evolução do jogador, para a evolução do clube, para a evolução da equipa, e isso traz retorno. Pronto, tudo que vier a mais é benéfico.
Daí... E estes jogadores, os jogadores da Arcop, eles bateram. A verdade é que vai ser, é assim, eu espero, e publicamente espero, mesmo que a Arcop tenha o maior sucesso do mundo. Não houve, muita gente pode pensar, houve algum problema, vou pensar, não houve problema absolutamente nenhum. Foi uma decisão do Pedro, da equipa técnica, falou com a equipa técnica, queria ficar. Ele disse, pá, preciso de um ano para relaxar, para aproveitar também da minha família e tudo, mas as pessoas têm que ter noção que os jogadores que tiveram na Arcop estes dois anos bateram os recordes todos. Nunca ninguém fez isso na Arcop. Nunca ninguém tinha ido para a R2 e ficar em terceiro lugar. Foi a primeira vez que nós ganhámos a taça de 92, que nunca, em 41 anos de clube, nunca tinham um ganho. E depois é assim, isto são ciclos. Os jogadores têm muita qualidade, e depois o que fizeram no primeiro ano, no segundo ano, já foi muito difícil segurá-los. Exato. Isso é que é verdade. já foi muito, muito difícil segurá-los. E depois, ao final do segundo ano, como sabiam que eu sairia, depois também é verdade que alguns clubes não são malucos, sabem que se o treinador sair, podem ir buscar os melhores jogadores, e foi isso que aconteceu. Mas a minha maior alegria é saber que conseguiram todos, ao menos, dar um passo importante, assim. Não sei se podemos falar em carreira no CDM, mas é sempre uma carreira de um jogador.
Olha,
e é o que eu lhes dizia sempre, aproveitem sempre, porque isto acaba rápido.
Oh, Rui,
para mim acaba rápido, e para eles acaba rápido também.
É sempre uma carreira. Eu costumo dizer que um campeão, seja de qual competição seja, seja que nível for, tem sempre mérito. Porque a campeão trabalhou, foi melhor que os outros. Estás a compreender?
E o encerrado do ciclo... Sim, é verdade que nós no primeiro ano, isto não é para ser... pronto, vou utilizar umas palavras mesmo português, não é para nos armarmos, mas é que a verdade é que no primeiro ano não tínhamos concorrente, tanto é que nós em 39 jogos fizemos 26 vitórias e 26 vitórias, 3 empates e uma derrota, assim,
tem que existir algo, nada assim, acontece por acaso.
Uma equipa que vinha desmotivada, uma equipa que vinha sem crença, e eu só lhes pedia uma coisa: já que tenham que vir ao treino duas vezes por semana, venham com seriedade. Só pedi isso. E depois, claro, as vitórias ajudam. Isso é aqui, é na China, é em todo lado. As vitórias ajudam e os jogadores vão começando a ganhar mérito, vão começando a ganhar reconhecimento. Nós, eu lembro muito bem que fomos a jogar à final da taça este ano, depois de eliminarmos uma equipa de R1, o Sevão, por 4-1 em nossa casa. Tivemos o azar de apanhar o Belizy na segunda eliminatória, que nunca ninguém queria apanhar o Belizy, calhou-nos a fava a nós. Mas eu perdi esse jogo e lembro muito bem como se fosse hoje. Eu ia para Portugal no final do jogo, às 2 horas, saí do jogo, fui logo para o aeroporto, e foi, eu quando cheguei a Portugal liguei o telefone e era o telefone carregado de mensagens de pessoas do Belizy a dizer que nós perdemos, mas que demos uma imagem incrível.
Às vezes, isso para nós detalhes,
é assim, perdemos, ok, mas para nós foi um motivo de orgulho.
Às vezes são os detalhes, a experiência, sabes que isso vai-se ganhando com os desafios.
Ora, Rui, já que falou nos portugueses do Belizy, recorda-se quem é que teve a origem dos sucessos dos portugueses Belizy. Recorda-se à partida que foi o treinador que esteve no lançamento deste sucesso.
Eu vou-lhe contar uma história curiosa do Nuno. Eu jogava no Viroflé e o Nuno era treinador do Belizy. E dizia-me sempre: ah, tens que vir para aqui vais jogar e tal. E na altura não fui. E hoje de manhã estava a falar com o Vasquinho, que era o meu guarda-redes, e ele disse-me assim: o teu maior arrependimento neste momento foi quando podias ter ido para o Belizy como jogador e não foste. Olha, é verdade, tarde vou falar com o Nuno e vou contar isso. E opa, é verdade.
Opa, é assim, eu quando vejo que atrás da qualidade técnica de um jogador tem que haver a qualidade humana. Compreendes? E tu sabes isso melhor que ninguém. Antes de ter um bom grupo de jogadores a nível técnico, tem que ser um bom grupo de homens. E daí tu consegues analisar quem tem perfil para aguentar uma época inteira para trabalhar em prol de um objetivo, quem tem perfil para ser líder e quem tem perfil para fazer balneário. Compreendes? Sabes perfeitamente onde é que eu quero chegar.
Não, mas é verdade que o Belizy é muito, muito bom trabalho do Salá neste momento.
Exatamente.
Mas muito, muito, muito do que se passou, o que está a passar em Belizy neste momento também é da mérito ao Nuno, porque o Nuno, ele deu-me muito bem.
Muito bem.
Antes.
Meus amigos, gostaria de estar aqui, podíamos estar aqui duas ou três horas com dois treinadores a conversar de todas essas peripécias que vocês têm feito, mas gostaria também de salientar, a passar a um outro assunto, que é o Mundial 2026 com Portugal. Ora, Rui, como é que analisa este Mundial, este início? Porque ainda estamos na fase de grupos, que termina amanhã, com Portugal a jogar esta noite frente à Colômbia. Ora, como é que analisa este Mundial?
O primeiro jogo... acho que muita gente pode pensar que foi um mau início, mas se nós formos analisar as equipas africanas neste momento, não é fácil. Essa é que é a verdade.
Deixa eu falar,
e A verdade é que foi uma equipa muito metida na defesa, tal como se nós passarmos, acho que podemos apanhar o Ghana, vai ser do mesmo estilo, ou até pior.
O Ghana ou a Croácia, penso
eu. Ou a Croácia. Eu, na minha opinião, até preferia apanhar a Croácia.
Mas isso.
O Ghana é uma equipa muito, muito física, e tal como aconteceu com o Congo. Mas eu há uma coisa que eu fico triste, é que nós empatámos com o Congo e... podíamos ter feito melhor, também podíamos. Muita gente falou do Ronaldo, muita gente falou das idas à praia. Foi uma coisa incrível. Mas eu por acaso, de manhã, às vezes, quando estou a tomar um pequeno almoço, vejo vários jornais e tudo. Eu não vi a imprensa espanhola a criticar a seleção espanhola por empatar com a Verde.
Mas está. Foi a minha introdução inicial, foi essa.
E muitas das vezes nós também assim dizemos: ah, o Messi marcou 3 golos, o Ronaldo marcou 2 golos, mas foi contra o Uzbequistão. O Messi marcou 3 golos contra a Argélia.
Então.
E quem é a Argélia anda também no Campeonato do Mundo? A realidade é essa, é que nós muitas das vezes queremos, a Argentina pode empatar ou até pode perder, o Messi vai ser o ídolo deles para sempre, fazem Exato. Músicas para o Messi, adoram o Messi como se fosse é o ídolo deles, é o deus deles a seguir ao Maradona. E nós em Portugal, o Ronaldo falha um passo, é criticado. O Ronaldo, há certas coisas que eu não entendo.
Rui, permite-me acrescentar só um pouco mais, às vezes pronto, as pessoas se calhar podem não gostar daquilo que eu vou dizer, mas é um pouco a nossa origem, a nossa cultura portuguesa, que de um momento estás lá em cima, de outro momento já estás no último lugar do mundo, estás a meter-te num buraco. Epá, não há meio termo, não há um 50-50, não há... Epá, analisar o futebol com olhos e ver as prestações individuais de cada um. Epá, e vamos entrar nos detalhes técnicos. O selecionador estava lá, era obrigação dele, a meu ponto de vista, e de certeza que também viste o jogo com olhos de quem gosta de futebol e quem percebe o que está a ver. Epá, não se explica como é que consegue manter dois médios defensivos 75 minutos, não se explica porque é que demora tanto tempo a passar uma mensagem para o interior do terreno em que tu estás a jogar com um bloco baixo, que foi o Congo.
Tal como no segundo jogo, tal como
Exatamente.
No segundo jogo, que o Ronaldo estava à procura do hat-trick, isso não há questão nenhuma.
Ninguém foge a isso.
Poderia estar.
Mas é assim, normal.
Mas é assim, há uma coisa que nós como treinadores, e tu sabes muito bem, é que nós também temos que, por vezes, quem joga a titular está sempre feliz. Quem joga a titular está sempre bem, amigo.
Mas,
o problema é os que estão no banco, que é assim, o Gonçalo Ramos, se não joga contra o Uzbequistão, hoje se o Portugal precisar de ganhar, o Gonçalo Ramos não vai entrar.
Nem só ele, tens o Rafael Leão também.
O Rafael Leão,
Eu não compreendia como é que Portugal venceu contra o Uzbequistão, certo? Mas como é que o selecionador, nas substituições que faz, tira os dois defesas, os dois médios, Vitinha e João Neves,
sim, sim.
E acaba o jogo com 3 extremos de direito no jogo.
O problema é assim, e vocês reparem uma coisa, e quem gosta de futebol e de ver futebol percebe que o Roberto Martínez tem duplas. Se o Francisco Conceição entrar, o Nelson Semedo vai
entrar. Exatamente, ele tem padrões.
Isso é muito certo. Se o Pedro Neto sair, que é um extremo que gosta de receber mais a bola na linha, gosta de receber a bola no espaço, o Leão é um jogador que vai sempre para cima. Se vocês repararem o Nuno Mendes com o Pedro Neto. Vai um bocadinho, sobe um bocadinho, mas não sobe tanto. E se o Leão entrar,
tem rotinas diferentes.
Que ele vai lá buscar, vai à frente e tal. E isso, o Roberto Martínez é por duplas. Se entrar o Conceição, o Nelson de Semedo vai entrar. E é assim.
Na vossa visão de treinadores, na vossa ótica, qual seria a equipa tipo para entrar hoje contra a Colômbia.
A equipa tipo era fazer exatamente a mesma equipa que fez na vitória do Uzbequistão. Primeiro porque entraram bem e fizeram um bom jogo. Agora, o problema, que é aquilo que o Rui está a salientar, são as substituições de padrão, são sempre as mesmas, que é a pior coisa que um treinador, isso é o meu ponto de vista, que pode ter com um grupo de 26 jogadoras, é não fazê-los sentir úteis. Eles estão lá para ajudar, ele escolheu os melhores. E quantos é que deixou fora do Mundial? E quando na prática temos valores, assim, vou dizer ao nível da França, ao nível da Espanha, temos 26 jogadores de top mundial, mas coletivamente estamos neste momento muito longe daquilo que a França está a produzir.
Exato.
Mas aí é que está o problema, que assim, muita gente vê nós temos o Diogo Costa, que é um espetacular guarda-redes, temos o Nuno Mendes, que é o melhor lateral esquerdo do mundo, temos o Cancelo, e entre aspas, João Neves, Vitinha, só que o problema é que assim, é que nós por vezes podemos ter bons jogadores, mas se não tivermos uma equipe, e é isso que é a diferença, isso é que é a diferença para a Argentina, é que a Argentina...
Deixa o trabalho coletivo.
Vamos perceber uma coisa, que é assim, se formos comparar o Vitinha com o Depol, o Vitinha joga no Paris Saint-Germain e é campeão da Champions League. Sim. E o Depol joga no Inter Miami, só que o Depol vai correr o jogo todo para o Messi.
Exatamente.
Vai correr o jogo todo, tanto é que lhe dizem que ele é o pitbull do Messi.
Muito bem. Rui, gostaria de continuar esta conversa durante muito tempo, mas temos uma página de publicidade a bater à porta e vamos ter que a deixar entrar. Obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Vamos ficar atentos ao que Portugal vai fazer esta noite e vamos cruzar os dedos e gritar forte Portugal e esperar que consigam vencer este Mundial, porque se não for este ano, tenho dúvidas quando é que...
Nós tivemos sempre grandes equipas. Um grande abraço,
Rui, para ti. Muito obrigado, um grande abraço igualmente.
Tudo bom para vocês.
E um bom mergulho aí na piscina.
Aproveita a piscina, hidrata-te.
Obrigado.
Vamos deixar passar uma página de publicidade para irmos depois até Ponto Combo e também a Roberto Rogon. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha.
Ora, estamos de regresso para a segunda e última parte desta emissão de Desporto Associativo e estamos com o Nuno Abrantes em estúdio. Nuno, é uma conversa entre treinadores que isto agora dava, sei lá, para quantos tempos, não era?
Sim, quando a gente conhece as pessoas e sentimos-nos bem com elas, é normal que a comunicação saia e... Desde já peço desculpa, se calhar você queria intervir várias,
por
várias vezes.
Não, mas a conversa estava animada, deixei-vos à vontade.
Tomamos conta disto.
Deixei-vos à vontade, até a conversa estava bem animada. Eu só estava a ver se conseguia intervir para dizer, vocês que agora estão parados sem ter equipas para treinar, porque não criarem juntos...
Uma equipa técnica?
Não, uma equipa técnica... Para fazer a formação de jovens treinadores que queiram entrar no mundo
do treino. Nós temos formadores de treinadores. Epá, primeiro temos que convencer as pessoas de que a nossa ideia que funciona. Isso é a primeira missão do treinador, é passar a mensagem e fazer acreditar na ideia que se tem.
Seria um bom projeto. Bom, já temos mais um convidado connosco, é o Ares da Costa. Boa tarde, Ares.
Boa tarde, Sousa Gomes.
Ares da Costa, não sei se tem estado na escuta da emissão, mas a emissão está animada.
Não, não estive a escutar a emissão porque estava entretido a trabalhar e agora é que vou para casa.
Ares, então vamos entrar pela vossa equipa, que é o Sporting Clube Português de Ponta do Combo. Questão de parabéns. Fizeram uma época bastante positiva. Recordo aqui que a vossa equipa principal, todo o vosso clube joga no Campeonato Distrital de Senemar, no domingo tarde. Ora, a equipa principal...
Menos veteranos.
Pronto.
Os veteranos da Liga de Paris.
Pronto, já lá chegamos também, já lá vamos. Ora, os séniores da equipa principal terminaram campeões da segunda divisão, sobem para a primeira. É assim,
exatamente,
não é? Exatamente. Depois temos, vou só mencionar os que terminaram no cimo da tabela classificativa. Os séniores segundo B também terminaram no primeiro lugar, sobem para o D2. Os veteranos 32 terminaram no terceiro lugar, os jovens 18 anos foram segundos e os jovens 16 anos primeiros, campeões também, sobem para a D2. Ora, uma época em cheia.
Uma época em cheio, quatro subidas, num ano só, não é mau.
Olha, tenho aqui um treinador comigo, não quero um treinador.
Oh, já venho atrasado.
Pois, isso é sinal que você tem a casa bem arrumada e os resultados falam por si só.
Sim, já está tudo planeado, o plano já foi feito, os treinadores já estão sob classe. Está tudo ok.
Então, com o plano todo feito, já se pode falar em objetivos para o próximo ano?
Sim. O objetivo será sempre, o nosso objetivo será sempre as subidas, sempre. Nunca o Monte Ante. Depois, se não conseguirmos subir, esperamos fazer uma época tranquila, para não haver sobressaltos. Para a época que vem, não é?
Ora, já temos outro convidado a bater à porta. Desculpe um Anjos da Costa, mas vamos continuar todos na mesma óptica da conversa como temos estado.
Exatamente.
Vamos abrir a porta ao Artur. Artur Gonçalves, boa tarde.
Olá, boa tarde, como é que estão?
Nós estamos bem. E aí em Portugal, como é que vai isso?
Pá, em Portugal, no sítio onde eu estou, está a 25 graus, está um sol lindíssimo, um céu azul e um ventinho como manda lei.
E como eu sei onde é que é, vou acrescentar, e a sardinha deve estar boa.
É pá, hoje ao meio-dia comemos sardinha aqui com os meus amigos.
Isso é possível.
Artur, é presidente dos portugueses de Roubaix-Tourcoing, que militam no regional de Hauts-de-France, terminaram na penúltima posição, infelizmente, do Regional 2, mas pronto, isto é desporto, tudo pode acontecer, no Grupo B. Vocês conseguem manter-se ou vai ser a descida, a despromoção?
Vai ser a descida.
Entretanto, tem os sénios que terminaram no primeiro lugar e sobem do Regional 2 para o Regional 1.
É isso.
Então talvez porem os sénios a jogar. inverter os jogadores.
Cada campeonato tem a sua realidade.
Ora, certamente é isso. Faça-nos lá um comentário sobre este campeonato, diga lá.
Opa, o nosso campeonato este ano foi uma lástima, nem sei como é que é de explicar isto. A nossa equipa era mais ou menos como a do ano passado, mas este ano foi decepção sobre decepção. É assim. Acontece, é futebol.
O próximo ano já está projetado também, certamente, já tem projetos?
Temos um projeto de fusão. Vamos fusionar aqui com um clube local de uma cidade que é ao pé de nós, que é nosso vizinho. E vamos fazer outro projeto, vamos lá ver. Temos outros sonhos, outras vontades.
Muito bem, viremos ao contacto e certamente que poderemos falar disso noutras emissões. Ora, estamos com uma mesa de três convidados em estúdio, Nuno Abrantes. De um lado, em Seine-et-Marne, temos o Ares da Costa em Pontacombo e o Artur Gonçalves, dos portugueses de Roubaix-Tourcoing, que está em Portugal, mas a passar férias e vai regressar, não é? Portanto, eu agora vou abrir a conversa entre vocês três.
Então,
vamos lá falar do Mundial. Vamos embora, força.
Não, a conversa é simples. Penso que todos nós estamos a seguir o Mundial com expectativas. Eu gostaria de tentar saber das pessoas que nos estão a acompanhar em direto, vocês têm a possibilidade de também dar a vossa opinião, se a seleção está a corresponder com aquilo que vocês estão à espera. Eu da minha parte já dei a minha opinião, penso que nós que entramos com excesso de confiança, que mantivemos a fasquia muito alta e de repente demos conta que o Congo é uma equipa que não facilitou em nada, como quase todas as equipas africanas em competição. E penso que, por vezes, a chuva de críticas que aconteceram durante a semana, que faz parte, e penso que também permitiu acordar um bocadinho os nossos jogadores. Você está de acordo?
Eu, que aqui do Norte, no Alto de França, como se diz, aqui no Alto de França, estou de acordo consigo, exatamente. A minha opinião também vai dar com a sua. Tinha expectativas e esperanças e sonhos que Portugal fosse até o fim e ganhasse. Era verdadeiramente um apoteose para o nosso orgulho português, que é o CR7.
Exato.
Para ele seria maravilhoso, e para nós também, não é? Por via de consequência. E pronto, olha, o primeiro jogo foi como foi, tivemos todos pena. Eu tive pena, há quem não gostou e começou logo a tratar mal a equipe, e mais isto e mais aquilo. As críticas habituais, não é? Mas, enfim, mas só quem lá está dentro é que sabe como é que as coisas passam,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Mas quer dizer, os jogadores também deram a mão à palmatória, não jogaram como deviam ter jogado. Mas pronto, agora lá voltaram um bocadinho atrás no segundo jogo e agora para o terceiro creio que vão querer fazer prazer à massa associativa.
Eu espero que sim.
Antes da Costa, como é que vocês estão a ver este Mundial aí em Ponta do Combo?
Nós estamos a ver, o primeiro jogo foi transmitido lá no nosso campo, com bastante pessoal a assistir, e foi...
No vosso local? Foi no vosso local?
Exatamente. Okay. Tínhamos um televisor enorme lá, para que toda a gente estivesse confortável a ver o jogo. Simplesmente, a decepção foi grande. O nosso mal foi marcar o golo muito cedo. Marcámos o golo muito cedo e eram favas contadas, não é? Eram falas sentadas e nós sabemos a experiência nossa nos nossos campeonatos são por vezes as equipas mais fracas que nos dão mais trabalho a fazer o resultado.
Permita-me colocar uma questão: se eu fosse seu treinador e você visse a sua equipa marcar cedo e você visse da minha parte como treinador não fazer nada, não mexer na equipa, ao estar a verificar aquilo que estava a passar, a criar um jogo monótono e acomodar-se ao resultado logo aos 6 minutos, 10 minutos, eu penso que você, como diretor da Seleção Nacional, tivesse um treinador a fazer isso, penso que você que me ia me dar um puxão de orelhas, não? Era, penso eu.
Eu também estou de acordo com isso.
Então, nós não podemos ter um treinador que se acomoda.
Simplesmente, nós também sabemos que nós estamos habituados a sofrer de início, não é?
Exato.
Estamos habituados, já temos experiência disso.
E de maneiras que
fiquei sempre convencido que aquilo que não era a nossa equipa a jogar futebol e que iria mudar. Nós, nossos jogadores, têm orgulho de serem de uma grande seleção como são e de grandes clubes como jogam. E de maneiras que não iras de dar a volta. E fizeram um rico jogo, foi um bom jogo de futebol. Não vamos dizer por ser pelos 5 golos que marcaram, foi a vontade dentro de campo de fazer o resultado. Isso é o que é mais importante. E no primeiro jogo nós não fizemos isso. Não fizemos isso, não vou dizer que fosse culpa dos jogadores. Foi culpa dos jogadores, sim, também estavam lá dentro, mas culpa de quem está no banco, que devia ter mexido na equipa mais tempo.
Ora, eu pergunto. Sabendo que Roberto Martinez, no final deste campeonato, acaba o contrato e já está previsto de ir embora, porque aparentemente já está em negociações com o Al Nassr para substituir Jorge Jesus na Arábia Saudita, eu pergunto, seria o bom treinador, o bom selecionador para levar a nossa seleção a este Mundial? E mais uma pergunta, será que ele vai conseguir conduzir a nossa equipa à vitória final?
Se me permite responder, é assim, tudo depende do jogo de hoje, porque se você vence o grupo, tem um caminho diferente até aos quartos finais e final, em que você pode apanhar nos quartos finais uma possível Argentina, por exemplo, porque analisando o quadro dos jogos, o emparelhamento dos grupos e tudo, se nós formos líderes do nosso grupo, se vencermos a Colômbia, o cenário que pode acontecer é um caminho completamente diferente, onde você apanha, desculpe o termo, um grande tubarão nos quartos finais que possivelmente poderá ser uma Argentina. Agora, em relação ao selecionador, É assim, é o fim de contrato, as datas estão lá, têm que ser cumpridas, mas penso que de uma forma objetiva eu preferia ter um treinador que de longo prazo, com projeto. Você olha para o Didier Deschamps, que também está numa situação de términos de contrato, mas que com uma mentalidade completamente diferente. Eu vou deixar a palavra aos nossos colegas para se manifestarem a vossa opinião.
Qual dos dois?
Eu? Com os dois?
Qual dos dois começa?
Fala aí. Posso o Fotocombo, faça lá, como é que se chama o senhor do Fotocombo?
Aires da Costa.
Olá, Aires, eu sou o Arthur, do Norte, Norte de França.
Obrigado, prazer em conhecê-lo.
Prazer em ouvi-lo também.
Dê lá a sua opinião, então. Diga-me lá, de onde é Portugal?
Eu sou de Lisboa, sou Alfacinha.
É Alfacinha.
É Alfacinha. Isso já se ouve pelo sotaque, não é?
Já se ouve pelo sotaque.
Olha, eu só queria perguntar uma coisa. Sabem porque é que não se diz aos alfacinhas que são umas saladinhas? Vocês não sabem?
Não sei.
Então, eu vou dizer porque é que lhes faltam os tomatinhos.
Não tem tomates, alfacinhas?
Logo aí à sua beira tem muitos,
no Ribatejo.
É isso,
eu vou levar-te numa outra direção. Estás a falar com um sportinguista, um homem que tem no coração Famalicão, mas pronto, que representa uma associação que é o Sporting Clube Português Fotocombo.
Exatamente.
Aqui em estúdio tenho um portista. E o Arthur é benfiquista, portanto...
Ora bem, estás a ver. Eu desde que sou presidente, ou mesmo jogador lá no clube, sempre defendi os interesses do Sporting Clube Português e do Rubem, estás a ver? E sou benfiquista.
Faz parte.
Sim, temos que pôr o nosso clube de lado.
Ora, vamos à nossa conversa sobre a nossa seleção. A nossa seleção que acaba a fase de grupos logo à noite, a partir da 1h da manhã, esta noite, portanto. Portugal, se ficar em primeiro lugar do grupo, pode ter pela frente o Paraguai, o Equador, a Áustria ou a Argélia, ou a Croácia ou o Gana.
Exatamente.
Se terminar no segundo lugar, arrisca-se ter a Inglaterra, a Croácia ou o Gana, e a terceira posição é a mesma coisa, a Inglaterra, a Croácia ou o Gana. Está dependente também dos jogos entre eles agora, neste final da fase de grupo.
Exatamente.
Para vocês... Qual seria a melhor equipa que poderia calhar a Portugal?
A resposta é simples. Isto é assim, bem odiável a escolha. A gente tem que se preocupar primeiro com aquilo que nós temos que produzir jogo após jogo e fazer o trabalho, que é ganhar os 3 pontos na fase de grupo. E o adversário que calhar, que se preparem da melhor forma, porque não são 11 que estão em campo, são 11 mais atenção, mais aí 15, 16, está-me aqui a faltar a matemática. No total são 26 jogadores e penso que todos eles podem contribuir para a vitória da seleção nacional.
Exato.
Muito bem.
Eu, a minha opinião, quero dizer que são todos profissionais, os nossos jogadores. Há muito tempo que jogam juntos e às vezes não sabem tocar aquela música linda que dá com os instrumentos.
Exato.
É uma música estragada, mas enfim.
Você tocou num ponto essencial, uma boa orquestra precisa de um bom maestro.
Ora bem, pronto. O maestro, o que lá está, pronto, está lá, não é hoje que vamos trocá-lo, não é? É pena, pronto. Temos que fazer com o que temos.
Exato.
A única crítica que eu posso fazer a esse maestro é que ele justamente não pegou na batuta quando aquilo estava aí para o torto, e que eles não conseguiam marcar. Era aí que ele devia bater com a batuta.
Exatamente.
Fazer trocas, reparar, não sei. Como a gente faz nós, quando estamos ao pé dos nossos, para aquilo andar bem, não é?
Pois, enfim. Tem que ser reativo e não esperar que o tempo passe e passar uma mensagem de acomodação do resultado, que depois chegou-se, lembro perfeitamente do jogo com o Congo, chegou-se nos últimos 10 minutos, em que nós já estávamos mais preocupados com uma transição ofensiva do Congo que pudéssemos perder o jogo. E então aí seria muito pior.
Começaram a ter medo, a apreender que iam perder e depois para nossa arrasta, olha, foi assim.
Ora, pronto, está feito. Meus amigos, estamos praticamente quase a chegar ao final da emissão. Tenho apenas dois outros temas a tratar convosco, mas só para dizer e relembrar que Portugal fecha a fase de grupos frente à Colômbia nesta madrugada de domingo. Portugal enfrenta mete forças com a Colômbia para decidir quem fica no primeiro lugar do grupo K. Portanto, jogo a partir da 1:30 da manhã, esta madrugada de sábado para domingo. Já agora, gostaria então de abordar os outros dois jogos. Sabemos que para os 16avos final a França vai encontrar a Suécia e temos a grande surpresa da nossa do Cabo Verde, que joga frente à Argentina para os 16avos final. Qual é a vossa opinião também sobre estes dois jogos, França e Cabo Verde?
Para mim, França e Cabo Verde, para mim a França é a super favorita. Cabo Verde é uma missão muito mais difícil, que vai defrontar o atual campeão mundial, pura e simplesmente a Argentina, e penso que tudo aquilo que o Cabo Verde possa fazer mais é benéfico. Primeiro, a qualificação para o Mundial é já um feito inédito. Terminar a fase de grupos sem uma derrota.
E a segundo lugar?
Em segundo lugar, é uma coisa que ninguém estava à espera. Foi pena não adivinhar isso, não dava para fazer uma boa aposta. E opa, isto, o futebol, às vezes os milagres acontecem. Vamos esperar, vou estar atentamente a seguir esse jogo, porque Cabo Verde também, não possamos esquecer que temos uma forte comunidade de cabo-verdianos aqui em França.
Eu acho, exato. Pronto, olha, eu, na minha opinião, penso que Portugal tem que ganhar todos os jogos, que eles são lá para isso. Isto primeiro é um jogo, temos que jogar de maneira a jogar e ganhar, pronto, é o objetivo principal. Que, para falar do Cabo Verde, creio que vai fazer um mal à equipa da Argentina, se for que jogar com eles, vão ser um obstáculo difícil, porque eles vão jogar tudo por tudo e eles têm a cabeça quente.
Exatamente, estão motivados.
Olá, estão motivados. E que os nossos, pronto, olha, cada vez que enfrentarem todas as equipas que lá estão agora são todas mais ou menos boas e fortes, portanto, sejam elas pequenas, porque cada um, penso eu, joga com as suas armas. Mas penso que se a nossa equipa for unida e que batalharem todos, como batalharam lá contra
o Uzbequistão,
pronto, as coisas talvez possam ir para a frente e que, oxalá, pudéssemos ser campeões do mundo, que é o que nos falta.
Não é? Seria muito ótimo.
Pronto, assim, sim.
Eu, por aquilo que eu estou a ouvir, toda a gente está confiante, e eu também estou. Mas espero bem que Portugal não vá fazer aquilo que fez a Noruega ontem. Eu juro que mudou 10 jogadores, não. Comum de jogadores, sim senhor, estou de acordo, mas em uns 4 ou 5 jogadores estou de acordo com o mudo. Mas toda a equipa como a Noruega mudou, isso é faltar à verdade, isso é eu sei que é para a economia dos jogadores, eu sei
para
a economia
dos jogadores.
Penso que vai ser uma gestão mais ponderada, vai no máximo
mas
ser
eu acho que
4
essa
jogadores.
Quatro ou 5 jogadores até estou de acordo, agora ontem foi francamente uma vergonha aquilo que a Noruega fez. Não gostei.
Ó Miguares, a Noruega talvez tivesse optado por ficar na segunda posição, porque desta forma vai defrontar o Costa de Marfim.
Exatamente.
E é a França que
eu sei que
a Noruega, a Suécia seria.
Mas muitas das vezes quem muito escolhe pouco acerta.
Claro, é isso que eu quero dizer.
Muito bem.
Talvez fosse estratégia, não foi?
Exato. Na minha opinião foi. Muito obrigado por terem passado aqui na emissão de Esporte Associativo. Esta emissão vai se prolongar no próximo sábado com as opiniões e as expressões dos nossos dirigentes associativos sobre este Mundial 2026. Por isso, fiquem atentos. Agradecemos a vossa companhia e lembro que o desporto regressa logo à noite com Manuel Alexandre a partir da 1:00 da manhã para o relato ao jogo Portugal-Colômbia. Um grande obrigado ao Nuno Abrão, que aqui está, aqui no estúdio. Rui Pedro de Carvalho, o Aires da Costa e Artur Gonçalves. Um grande obrigado, Manuel Alexandre. Enganou-se, já estava a pôr Artur Gomes e não Artur Gonçalves. O Gomes sou eu. Um grande abraço para todos vós. Um grande abraço a todos vós e até sempre. Boa tarde.
Tchau, tchau.
Obrigado a todos.
Boa tarde a todos.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.